Está começando, estou ao vivo, são 6h49 que a gente teve uma pequena abertura aqui, que eu preparei especialmente para você parar e repensar qual coragem você precisa no seu dia, mas bom dia para começar, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está ao vivo, um desafio de liderança e no seu primeiro dia, começamos e hoje temos bastante a aprender. E vamos passar os próximos. Então, muito obrigado para você que gostou do seu despertar, aceitou o desafio, está por aqui com a gente. Eu já começo aqui dando um oi aqui para quem que está aqui ao vivo. Opa, 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 pera. Ah, muitas telas aqui. A Thaís. Opa, bom dia, Thaís Oliveira. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Agora que eu consegui botar aqui ao vivo, estamos ao vivo também pelo Instagram, também pelo TikTok, pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo todo lado, né? Ó, querido Paulo Almeida, sejam muito bem-vindos. Bom, mas vamos lá, minha gente. Hoje aqui, começando o nosso desafio, um desafio que tem alguns dias de duração, quem nunca participou de desafios aqui da Academia de Desenvolvimento, tempos em tempos, provocar áreas que são sempre um tiro curtinho, um papo rápido, e o que acontece de segunda? Temos as nossas lives que acontecem toda semana. Ó, o Thiago falou aqui que o áudio está falhando um pouco, deixa eu dar uma ajustada aqui, pode ser. Veja se melhorou, estava aqui com o microfone meio baixinho. Opa, vamos ver aqui, veja se melhorou, por favor. Depois me conta aqui, Thiago, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, vamos juntos na jornada. Acho que agora vai ficar bom. Assim espero. Ai, ai. Mas vamos lá. Então, assim, toda semana nós temos as nossas Leader Classes que acontecem às quartas-feiras também ao vivo à noite. Tem o papo ao vivo que eu trago alguém, inclusive hoje à noite estarei com o Pedro Aquino. E de tempos em tempos eu me organizo aqui para a gente aprofundar em um tema mais específico. Ó, o Ale Mazieiro, querido mentorado aqui nosso também presente, falando que melhorou, ótimo, que bom, bom dia. Então, a gente dá uma mergulhada um pouquinho maior e constrói não só mais conhecimento aprofundado, mas conhecimento em prática. Por isso que é um desafio, que a gente tem uma aula e eu te trago um desafio para você colocar em prática ainda hoje, para te colocar em prática o mais breve possível, e aí efetivamente gerar uma transformação em uma semana. É óbvio que uma semana é um tempo muito pequeno para uma grande transformação, mas é possível você já experimentar uma transformação em uma semana, que muitas vezes a gente vai deixando, o tempo vai passando, e a gente acaba se acomodando no dia a dia. Então, hoje nós vamos começar o nosso desafio, que vai até o dia 9 de abril, tá? Um desafio que vai passar por muitas etapas dessa construção da transformação, como que você realiza mais de uma forma mais leve, e para isso a gente precisa de organização, a gente precisa de coragem, e a gente precisa de botar a mão na massa de forma inteligente, tá? Então nós vamos falar sobre equipe, nós vamos falar sobre autoliderança, nós vamos falar sobre engajamento de pessoas, nós vamos falar sobre organização, nós vamos falar de organizar a agenda, nós vamos falar de responsabilidade e nós vamos falar de inteligência aplicada. Então, chega de trabalho burro, porque a gente merece o melhor, merece fazer da melhor forma e merece que o nosso esforço seja efetivamente reconhecido. Então, começamos hoje, e para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sei que muita gente entrou direto aqui para o nosso desafio, não me conhecia, ou me viu por um anúncio, ou foi indicado por alguém. Quem é o Alan na fila do pão? Basicamente, prazer, sou Alan Pimenta, estou aqui acho que é o nosso nono desafio, nós já temos aqui 132 aulas, 132 amanhã, quarta-feira, nossas aulas Leader Class número 134, são 817 episódios do Papo de Líder, e basicamente antes de tudo isso, eu sou um mineirinho perdido aqui em Florianópolis, moro em Florianópolis, mas eu sou de Belo Horizonte, então sou do mundo, sou Minas Gerais, então gosto de estar pelo mundo, já viajei bastante, hoje mais quieto por aqui. Aqui em Florianópolis conheci minha esposa, minha querida Débora, ontem foi aniversário dela, comemoramos, e aqui juntos, a gente foi construindo uma família. A Débora me trouxe a Bruno e o Lucas, são meus enteados, são meus filhos emprestados, ainda temos aqui 4 gatinhos que a gente vive muito bem. A Bruna continua morando em Belo Horizonte, voltou, está em Belo Horizonte, a gente passou um tempo em Belo Horizonte, nós voltamos para Floripa, e ela ficou em BH, o Lucas está aqui conosco, a Bruna tem 25, o Lucas tem 21, e a gente vive uma vida familiar e uma vida juntos aqui, muito feliz, e a gente consegue priorizar o que é legal para a gente, tá? Meus tempos vagos, eu gosto de fazer corrida, embora ultimamente estou meio devagar aqui nas minhas atividades físicas, e é um desafio que, inclusive, quem acompanhar aqui, por exemplo, nossos próximos grupos de mentoria, eu vou mostrar toda essa saga de retomar as minhas atividades físicas, que é uma coisa que eu faço, mas não com a disciplina e a frequência que eu tive no passado. Então, só essa pessoa que eu vou combinando o pessoal com o profissional de uma forma muito leve e muito natural. Então, que hoje em dia, se eu já fui da viagem, já fui te conhecer o mundo, hoje eu estou com uma vida mais sossegada, e aí estou te recebendo aqui dentro da minha casa. Então, aqui é um espaço que eu tenho dentro de casa, trabalho dentro de casa. Sempre que quiser me acompanhar, me conhecer mais, pode entrar por aqui, ó, alanpimenta.com.br. Tem um QR Code aqui do lado também, se você ainda não me acompanha. Dá para acompanhar o Spotify, dá para acompanhar todas as minhas redes. E nessa minha caminhada, nessa minha jornada, eu tive 25 anos de vida executiva. 23 anos liderando outros líderes, 25 anos de liderança, 25 anos conversando e construindo negócios e construindo pessoas. Passei pela Inglesa, passei pela Ambev, passei pela Natura, e nessa caminhada eu fui passando por áreas diversas. Trabalhei com tecnologia, trabalhei com atendimento, trabalhei com logística durante mais de 15 anos, trabalhei com vendas durante mais de 10 anos, mas sempre neste papel de gestor, sempre no papel de gestor de gestores. Então, a minha grande especialidade... Eu tenho a especialidade em vendas, logística, atendimento, tecnologia, que foi áreas por onde eu passei, mas a minha grande especialidade é desenvolver. E é esse trabalho que eu venho construindo também, sempre paralelo à minha vida corporativa, eu trouxe também a minha vida empreendedora. Eu sempre tive negócio, eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas coisas, de executar muito, né? Então, a execução, isso de equilibrar muitos pratinhos, sempre foi uma constante na minha vida. E há mais ou menos 5 anos, eu comecei, 5, 7 anos, comecei aqui esse trabalho do podcast Papo de Líder, que logo evoluiu para as Leader Class, e logo evoluiu para a Academia de Desenvolvimento de Líderes, onde eu trouxe essas imersões, que são esses desafios, e também tem os nossos programas, as nossas mentorias, os nossos cursos online, já são 9 turmas de mentoria aí, pelo menos. Então, uma caminhada muito legal, fui reconhecido como um dos LinkedIn Top Voice, então estou muito presente na rede, aprendendo e trocando com outros líderes. No ano passado, eu criei também a consultoria, que é a Voice, que eu também levo todo esse olhar para dentro do seu negócio. Eu posso ir na sua empresa, e, tanto com treinamento, revisão de processo e uma construção muito firme, né? Então, eu estou aqui constantemente trazendo. E um cuidado que eu sempre trago é: não acredita nesse cara, esse cara sou eu. Por quê? Porque eu sempre falo que você precisa questionar. E isso que eu trago não para o Alan, mas para qualquer pessoa que você ouve, não questionar de que o Alan está falando uma mentira, mas talvez esteja trazendo uma solução que não necessariamente seja para mim. Então eu já começo provocando o seu senso crítico. E na minha apresentação, esqueci de contar também sou autor do livro Decisões Corajosas, saiu aqui esse ano, e estou bem feliz com a obra, também lá em alanpimenta.com.br, você pode adquirir o seu exemplar, você pode baixar uma amostra. Decisões Corajosas, a batalha do líder contra a incerteza na era pós-digital, mas depois eu vou contando mais sobre isso ao longo do caminho. Mas não acredita nesse cara, porque você tem e pode questionar, tá? Sempre deve questionar. Deixa eu dar um alô aqui para a Andréia, seja bem-vinda, Andréia, obrigado pela presença. E como eu sempre trago também, pega seu caderno, pega sua caneta, porque líder bom anota. Opa! Líder bom anota e líder bom pratica. Eu sempre trago isso, porque é importante que a gente use a nossa cabeça para pensar, não para armazenar coisas. Então, sempre que você puder, coloca no papel. E sempre que você puder, se você aprender, coloca em prática, que é a hora que o seu aprendizado vai efetivamente virar conhecimento. Então, eu sempre trago sempre essa provocação de que o aprendizado ele precisa virar realidade. E hoje a gente vai falar muito sobre como quebrar esse mito que existe dentro de cada um de nós, que é o mito do sangue, suor e lágrimas. Por que eu trago que é um mito tão forte, né? A gente cresce ouvindo que a gente precisa estar se esforçando, que eu preciso dar duro pelo trabalho, ouvindo os nossos pais falando, eu dou sangue por essa família, eu derramo meu suor para poder trazer felicidade para casa. E muitas vezes a gente tem que encarar, engolir sapos, a gente tem que viver, muitas vezes, assédio moral, assédio sexual, assédio intelectual, porque a gente precisa aguentar, porque o trabalho a gente tem que aguentar mesmo, e essas lágrimas a gente precisa enxugar e seguir em frente, engolir o choro e seguir em frente. Será que tem que ser assim? Eu tenho certeza absoluta que não. Eu vou mostrar para vocês, em todos esses dias, como que você quebra essa verdade que está tão forte instalada na gente e tão forte permeando a sociedade, e por que que isso está se tornando uma epidemia de verdade, acabando com com a saúde mental de todo mundo. Por que que isso tem sido tão relevante, tão pesado na nossa sociedade? Por que que eu posso, sim, quebrar esse ciclo de destruição, tá? Opa, ó, a Vivi também, outra mentorada chegando por aqui, migrando do LinkedIn para o YouTube. Bom dia, meu povo. Bom dia, Vivi. Seja muito bem-vinda. E aí, um olhar que eu sempre também tenho que trazer é o seguinte: o que que eu faço quando não está dando certo? O que que a gente tá acontecendo tanto isso? E às vezes a gente chega, o trabalho não está dando certo, a vida pessoal não está andando muito legal, a vida em família não está andando muito legal, a família, a saúde não anda bem. O que geralmente a gente faz? Pensa aí para você. Você não está batendo meta, está recebendo uma pressão do seu gestor, seu diretor, ou seu negócio, você é empresário, seu negócio não anda com resultados tão bons. O que geralmente a gente faz, né? Geralmente, a gente pega e começa a fazer mais do que não está dando certo. Então, se eu não estou batendo meta, eu vou lá no meu trabalho e ao invés de trabalhar 8 horas por dia, eu começo a trabalhar 9. Eu começo a fazer isso que não. A família começa a reclamar que eu não estou tão presente e tal. Eu tento ficar mais tempo com a família. Só que o trabalho continua na cabeça, eu estou lá com o celular. Não adianta, o tempo não é de qualidade. Eu não mudei a forma, eu só mudei a quantidade. Se eu mudar a quantidade, naturalmente eu me sobrecarrego. Naturalmente eu vou construir menos resultados. Então, essa resposta de fazer mais do que não está dando certo, ela não é a resposta inteligente, embora seja a resposta mais óbvia, que a gente vai fazendo mais. Então, o olhar de que a gente precisa, sim, trabalhar duro para as coisas acontecerem, é um olhar que ele é um pouco perigoso. E aí, Thomas Edison disse lá atrás, e talvez naquela época fizesse mais sentido, mostrar que hoje faz menos sentido do que já fez no passado. Ele dizia que não existe substituto para o trabalho duro. Eu acho que existe, sim. Será que não? Então, essa história de que o trabalho duro é o que constrói prosperidade, que é o hard work que vai funcionar, eu já acredito que é o trabalho inteligente, que é o smart work, né? E a gente realmente, smart work, quando eu consigo transformar a minha vida, transformar a forma de pensar, transformar meus hábitos, a minha agenda e as minhas atitudes, sim. É possível construir resultados, é possível construir uma jornada de sucesso, é possível construir resultados de primeiríssima linha, de altíssima performance, com um esforço. Então, é esse olhar que eu venho trazendo, porque sim, é óbvio que mais esforço dá resultado, mas só até um certo. A partir de um certo ponto. E esse seu limite, se ele for quebrado, o resultado ele continua sendo oposto. E aí a gente pensa assim, pô, mas eu fui me esforçando mais e fui melhorando. Então, se eu colocar cada vez mais, eu vou evoluir cada vez mais. Não necessariamente, porque a partir de um certo ponto, quando você coloca mais energia, mais atenção, mais tempo, o resultado daquele tempo adicional, daquele esforço adicional, ele vai caindo. E ele começa a impactar, inclusive, o resultado do tempo base. Então, assim, que a cada uma hora por dia, vamos supor aqui, que a cada uma hora por dia eu produzisse um X de resultado. Até 8 horas, se eu vou colocando um X a mais, uma hora a mais, eu consigo um X a mais. Então, 8 horas vão ser igual a 8X. Aí, logo, se eu colocar um X a mais, 9 horas vão produzir 9X. Não necessariamente. Essa uma hora a mais, eu já estarei cansado, eu já estarei com a minha atenção mais dispersa, eu já estarei menos deficiente. Então, essa uma hora a mais, eu vou produzir meio X. Eu coloco uma hora a mais, a décima hora, ao invés de vir o décimo X, vai vir 0,20. Né? Então, um quarto do que eu conseguiria. Então, 2 horas a mais vai dar menos do que uma hora adicional. Só que amanhã, a primeira hora, eu vou estar mais cansado, porque aquele tempo que eu estaria descansando, eu não aproveitei para descansar. Então, a minha primeira hora do dia, que deveria ser uma hora igual a um X, eu já começo com uma hora igual a 0,7X. Então, o dia seguinte, já entendi. E aí eu não vou entender, não estou entendendo por que eu estou trabalhando mais com um resultado cada vez pior. E aí, uma forma da gente entender isso é pensar, por exemplo, o Elon Musk, eu acho que ele ganha um pouquinho mais que eu. Eu acho que os rendimentos e os resultados do Elon Musk são um pouquinho maiores que os meus. Então, vamos chutar aqui 10 vezes mais? Não passar vergonha, e eu não faço ideia de quanto ele ganha, e não preciso te contar o quanto também eu tenho de renda aqui. Agora pensa você, quantas vezes o Elon Musk ganha mais do que você? Não seja 10 vezes mais que você. Você acha efetivamente que o Elon Musk trabalha 10 vezes mais do que você? De verdade? Você acredita? Eu acho que não. Eu acho que ele consegue se organizar de uma forma. Em algum momento ele fez um esforço muito grande para as coisas acontecerem? É óbvio que sim. Você acha que ele mantém esse esforço gigantesco até hoje? É óbvio. Não. E é isso que a gente precisa, às vezes, entender. A gente precisa colocar um esforço inteligente. Em alguns momentos, sim, a gente vai colocar um esforço adicional, mas entender que esse esforço tem limite, ele não pode ser para sempre. Tá? Então, eu preciso entender. Não dá para eu viver para trabalhar. Trabalhar para viver. E aí, na hora que eu entendo tudo isso, eu percebo que, assim, os grandes feitos, eles não precisam ser duramente. Eles podem ser só conquistados. E nós vamos construir isso juntos durante uma semana. Então, a gente tem muitos pratinhos na vida. Dá para equilibrar tudo? A gente tem ali trabalho, tem o nosso sono, tem a família. Tem a saúde física e mental, tem os amigos, tem a nossa vida espiritual, tem a nossa vida intelectual, tem a nossa vida financeira, tem mais muitos pratinhos. Dá para manter todos 100% equilibrados? Faz uma reflexão aí. Tá? Vou dar um alô para o Klinger, que está sempre presente aqui com a gente. Obrigado pela presença, meu amigo. Tamo junto. Se você parar para pensar, será que todo mundo que tem alta performance e parece ter uma vida super plena e equilibrada está com todos esses pratinhos equilibrados o tempo inteiro? Eu tenho uma entrevista da Zuckerberg, a irmã do Mark Zuckerberg, que ela diz que assim, até ela usa esses 5 primeiros pratinhos que eu coloquei aqui, trabalho, sono, família, saúde e amigo. Ela fala, escolhe 3. Não dá para você manter mais do que 3. Eu já discordo dela no seguinte ponto, que a gente, às vezes, a gente tem que trabalhar com desequilíbrio intencional. O que, que é isso? Percebe, por exemplo, os próprios equilibristas de prato. Os pratos, eles não ficam o tempo inteiro, todos eles lá retinhos. Não, tem um que está quase caindo, ele corre lá e cuida daquele pratinho naquele momento. E o que estava firme, ele deixa de lado, por enquanto. Ele vai cuidando do que está caindo. Você precisa ir se tornando cada vez mais habilidoso no equilibrar desses pratinhos. Nossa vida de equilibrista, ela vai nos exigir cada vez mais. E esse equilibrar de pratos, ele vai exigir esse cuidado com esse desequilíbrio intencional. É o quê? Deixa aquele ali um pouquinho de lado por enquanto, que eu estou cuidando do de cá. A hora que eu vejo que de lá está quase caindo, eu corro lá, porque eu não posso deixar esse pratinho Spotify. Vou colocar uma energia um pouco maior aqui. Então, eu vou cuidando disso ao longo do tempo. Porque, por isso, por exemplo, que eu critico bastante, e quem me acompanha aqui já viu que eu, é uma crítica que eu trago constantemente, eu critico muito o planejamento anual. E se você se planeja para um ano, tem muita coisa que pode ser feita. Um ano, tem muita coisa que realmente vai ser pesado de fazer todos os dias no ano. Então, eu vou ter muitas metas, muitas ações. E se eu dividir aquilo ao longo do ano, eu vou estar sempre olhando para muitos pratinhos. Agora, se eu quebro isso em períodos menores, em, por exemplo, eu gosto do planejamento de 12 semanas, eu tenho um tempo curto para poder focar em algumas poucas coisas, resolver algumas poucas coisas, evoluir naquelas poucas coisas de verdade, e depois de algum pouco tempo, aí sim eu posso fazer uma virada e começar a olhar para outras coisas. E ao longo do ano eu posso fazer 4 anos de resultado efetivo, sabe? E na prática eu vejo que isso é muito possível. E muitas vezes eu me planejo ao longo do ano, suponhamos que eu coloquei lá na minha meta anual, lá nas minhas resoluções de ano novo, eu vou perder 10 quilos. Aí chega em março, a gente terminou o primeiro trimestre agora, primeiro quarter do ano agora, as primeiras 12 semanas, um pouquinho antes, e olha ali e fala assim, mas aqueles 10 quilos, ao invés de eu começar o ano perdendo, eu já ganhei 2. Se eu não fiz em 3 meses a perda de 3 quilos, que deveria ser um quarto do ano, se eu pensar numa matemática simples aqui, eu agora vou ter que perder 12 dividido por 3, vou ter que perder 4 por mês. Ah, não dá essa meta, ano que vem eu vejo isso. E é isso que muitas vezes a gente faz, a gente abandona os nossos sonhos, a gente abandona as nossas metas, por não conseguir equilibrar, deixa esse pratinho espatifar, depois eu vejo o que eu resolvo com ele. Deixa eu ir cuidando do meu trabalho aqui. Então, a gente precisa pensar no equilíbrio, no desequilíbrio intencional. E a gente aprende a fazer isso no passo a passo. Dá para aprender a fazer isso no passo a passo de uma forma muito, muito intencional e muito estratégica. Estratégia nada mais é do que você colocar intenção e atenção nas coisas certas. Então, quando eu penso em equilíbrio, eu falei ali de muitos dos nossos papéis, muitas das nossas responsabilidades. Você para para pensar assim, não dá para eu abrir mão da família, não dá para abrir mão da minha vida pessoal, não dá para abrir mão da saúde, não dá para abrir mão do sonho, do sono, não dá para abrir mão da minha vida espiritual, da minha vida financeira, não dá para abrir mão. Quando a gente pensa assim, ah, mas eu não posso deixar esses pratinhos de lado, não estou falando para deixar de lado. Falando para assim, você direcionar seu foco de tempos em tempos para cada um deles. E não esquecer que eles existem, nem deixa cair, quebrar. Mas se você parar para pensar, existe muito desequilíbrio dentro de cada um de nós. A nossa vida, ela está o tempo inteiro variando entre muitas polaridades, né? Por exemplo, a gente está o tempo inteiro lutando entre a ordem e o caos. Tentando colocar a ordem no caos, porque o caos, ele deixa a gente maluco. E tentando colocar o caos na ordem, porque a ordem deixa a gente estagnar. A gente precisa de caos para evoluir, a gente precisa de caos para inovar, a gente precisa de caos para lidar com um mundo que a gente precisa de evolução, precisa de crescimento. Né? Então, deixa eu dar um alô aqui para o Fernando Bressan, que entrou aqui pelo Instagram. Tamo junto, Fernando. Vamos que vamos. Então, eu estou o tempo inteiro também gerenciando essas polaridades. E quando a gente fala de polaridade, a gente fala muito, por exemplo, a gente percebe que a gente está vivendo num mundo polarizado, que estão sempre tentando nos colocar em algum extremo, de algum espectro político, de algum espectro religioso, de algum espectro social, de qualquer coisa. Sendo que a gente, nós, cada um de nós, eu sou, você é, sempre uma complexidade conceitos, uma complexidade de ideias. Eu não estou naquele extremo exato de nada. Eu não estou no outro extremo exato de nada. Será que eu tenho que estar lá naquele extremo e abraçar tudo que envolve aquele extremo, independente do que ele represente? Se eu estiver fazendo isso, eu estou, de certa forma, anulando a mim mesmo. Toda vez que eu buscar por minhas próprias verdades, eu vou estar me provocando e me questionando nesses extremos, né? Então, eu vou estar lutando contra a ordem e o caos. Eu vou estar lá lutando contra o bem e o mal. Todo mundo tem dentro de si bem e mal. Essa história de que o bandido é 100% mal e o mocinho é 100% bom é só em filme da década de 60, desenho animado da década de 70. nem o cinema e a animação atual consegue acreditar mais nisso. Todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. E a gente tem que estar o tempo inteiro entendendo essa polaridade, alimentando o que a gente acredita ser o bem, revertendo o que a gente acredita ser o mal, alimentando e desenvolvendo as nossas virtudes, né? A razão e a emoção estão o tempo inteiro aqui dentro da gente. Não é porque eu tenho um cérebro racional que me torna tão melhor do que os outros seres vivos do planeta, eu tenho um neocórtex que é tão mais desenvolvido que o meu sistema límbico e reptiliano, que são mais primitivos, e que outros animais também têm, eles não existem e eles não comandem a minha vida, às vezes, muito mais do que o próprio racional. Eu tenho que lidar com os dois. Eles estão ali, a luz e a sombra, o tempo inteiro dentro da gente. Os meus desejos de curto prazo e as minhas ambições de longo prazo, o tempo inteiro lutando. Dá para abrir mão de um dos dois? Como que eu coloco os dois aqui o tempo inteiro também? O masculino e feminino, que não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com gênero. Todos nós temos energia masculina e energia feminina dentro de si. É claro que cada pessoa vai ter mais uma, mais outra. Em geral, os homens têm mais energia masculina. Em geral, as mulheres têm mais energia feminina. Mas todos nós temos as duas dentro de si. Como que eu equilibro isso dentro de mim mesmo? Ou entendo esse desequilíbrio intencional, né? O coletivo e individual. Vou fazer o que é melhor para o todo. Vou buscar meus interesses. Como que eu vou equilibrando tudo isso? Eu tenho que entender tudo isso para eu me entender. Na hora que eu me entender, eu posso realmente buscar o que é interessante em mim, buscar a minha evolução mental, espiritual, intelectual e profissional. Quanto mais evoluído meus níveis de consciência crescerem em todos esses aspectos da vida, familiar, financeira e tudo mais eu posso transbordar e oferecer. Então, por exemplo, a gente fala ali de bem e mal, a gente às vezes fica repetindo muitas frases e muitas ideias que habitam o nosso imaginário, né? Eu falei que hoje, por exemplo, assim, que o trabalho enobrece o homem, Deus ajuda quem cedo madruga, o olho do dono é que engorda o gado. São coisas que fazem a gente dar o sangue pelo trabalho, são coisas que foram sendo alimentadas ao longo do tempo, né? E aí, quando eu começo a pensar, por exemplo, lá no bem e no mal, e assim, que dinheiro não traz felicidade. Não te traz felicidade porque você não doou o suficiente, você não cuidou das pessoas o suficiente. Então, tudo que eu puder transbordar para o outro, aquilo vai representar quem eu sou. Pode transbordar para o bem ou para o mal. Eu consigo firmar na minha integridade, entender bem quais são as minhas crenças, os meus valores e como eu sou e como eu funciono, eu vou conseguir transbordar o que eu tenho de melhor para o mundo. Tá fazendo sentido? Conta aqui para mim nos comentários. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Thiago. Thiago Garcia, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Tá, mas como que eu dou conta de tudo isso? Não é muita coisa? Não é tanta coisa ao mesmo tempo? Dá para dar conta de tudo isso? Eu sempre digo que não dá para dar conta de tudo, porque tudo é muito. Ups. Espera aí que eu fiz alguma besteira. Não dá para dar conta de tudo, porque tudo é muito. Não dá, não adianta querer dar conta de tudo. A gente precisa ter a sabedoria de, muitas vezes, entender que para dar conta de tudo, eu ou preciso de muita gente para me ajudar, ou eu tenho que abrir mão de alguma parte do tudo, ou deixar parte do tudo desequilibrar, tá? Então, o que que isso acontece? Nós estamos vivendo a era da complexidade, tá? Eu estou trazendo um conceito para você se entender e entender por que que o trabalho inteligente ele precisa ser feito com inteligência. Eu preciso entender onde eu encaixo nesse mundo e como eu interajo com esse mundo. A era da complexidade, essa era que a gente está vivendo, que é a era pós-digital, o que que mais caracteriza a era pós-digital, né? Eu cresci ouvindo que a gente estava entrando para a era da informação. Se antes teve uma época que mais forte é que mandava, né? Manda o mais forte, depois manda quem tem dinheiro. Pega que sim, a época que foram crescendo grandes conglomerados econômicos, que as empresas vorazmente compravam umas às outras e tal. E aí eu cresci assim, década de 80, 90, sim, eu sou uma pessoa do século passado, a gente ouvia que a gente estava vivendo a era da informação, que agora a tecnologia estava dominando, e aí veio o início da década de 90, veio a internet espalhando a informação, que todo mundo tinha acesso a muitos dados, quem tinha informação é quem tinha o poder, né? Até que, de repente, e nós ainda estamos passando por uma nova mudança de era, nós estamos vivendo a era pós-digital. A era da informação, que é essa era digital, é a era que a gente conseguia perceber a tecnologia chegando. Primeiro chegaram os computadores nas casas das pessoas, depois chegou a internet na casa das pessoas. De repente, a internet estava na palma da sua mão com o smartphone. E agora, de repente, a gente está ultra conectado. De repente, a gente nem percebe mais a tecnologia, a gente nem percebe o digital. Sabe que hora que a gente percebe o digital? A hora que ele falha, a hora que a tecnologia para de funcionar, a internet cai. E aí, o que que eu percebo com isso também? A tecnologia, ela está tão entranhada e ela está tão popularizada, que o que era muito caro até bem pouco tempo atrás, automação, inteligência artificial, robótica, engenharia mecatrônica, isso tudo era acessível para muito pouca gente, hoje está muito mais fácil. A maioria dos aplicativos que você usa no seu celular, aposto que você não paga por ele. Gratuito. Gratuito, entre aspas, né? Que quando você não paga pelo serviço, o serviço é você. O produto é você. Enfim, mas está muito mais fácil você automatizar um processo, automatizar um negócio, automatizar as tarefas. Então, aquele trabalho repetitivo que nós sempre fizemos, entrega para um robô. Aquelas pequenas decisões que a gente tomava, entrega para o algoritmo. E aí o que que sobrou para a gente? Problemas mais complexos. Então, se eu, por exemplo, me formei em administração na virada do século ali, e o tempo inteiro na administração, no final das contas, em 5 anos de universidade, que eu fiz lá na UFMG, a gente aprendia que, basicamente, eu tenho que entender um problema, entender a causa do problema, tratar a causa do problema, e aí o problema não vai acontecer mais. PDCA. Para pensar, a base de de 5 anos de universidade de administração é PDCA. Se olhar qualquer método de gestão hoje, é um filhote do PDCA, um PDCA gourmetizado, né? Só que, na era que a gente vive hoje, eu vejo um problema, analiso a causa. Tem muitas causas. Cada uma dessas causas, desconectadas umas das outras, não gera o problema. Então, eu tenho que pensar essa complexidade de causas entrelaçadas e acontecendo ao mesmo tempo, porque tudo está acontecendo o tempo inteiro. Nós fazemos parte de grandes redes. Por isso que nós, líderes, hoje, não tem mais como ser aquele líder Superman que sabia todas as respostas, aquele líder Bruce Willis, duro, frio, com nervos de aço, que não se abala com nada, que sabe resolver tudo. É impossível resolver. Eu preciso me cercar de gente diferente. Eu preciso me cercar de gente que tem um olhar mais amplo que o meu, ou olhando de um ângulo diferente do meu. Por isso o mundo está tão complexo. Por isso que as respostas não tão mais sim, não são tão simples. Por isso não adianta mais eu só trabalhar mais e aí automaticamente eu vou construir mais resultado. É só fazer um pouco mais que eu alcanço. Isso não resolve mais. Por isso que eu preciso estar ainda mais pleno no meu dia a dia, porque eu preciso pensar. E pensar não adianta, você precisa estar. Você precisa estar bem consigo mesmo, você precisa estar bem com a sua família, você precisa estar bem com a sua saúde, você tem que precisar bem com o seu sono. Então, na era da complexidade, eu tenho que entender que eu faço parte de um algo maior e que eu tenho que me entender nesse algo maior. E na era da complexidade, é meu papel simplificar. Eu preciso simplificar para tornar minha vida mais leve, eu preciso simplificar para conseguir conectar as pessoas que estão à minha volta de uma forma mais leve. Se eu trouxer essa complicação para a relação com a minha equipe, as pessoas vão enlouquecendo. Então, como que eu vou simplificar? Hoje aqui, por exemplo, eu estou trazendo uma aula de uma hora e pouquinho. Talvez chegue aqui 1h30, as aulas do desafio elas são um pouquinho maiores mesmo, 1 hora de 1h30, muito conceito. Fazendo de uma forma muito simples. Para a aula de hoje, eu usei pelo menos uns 15 livros de bibliografia. Eu precisava das coisas muito bem amarradas, muito bem conectadas. Quem acompanha aqui as aulas, as Leader Classes com frequência, talvez já tenha visto vários desses conceitos. Mesmo você que não acompanha, provavelmente você já viu vários desses conceitos. Só que uma coisa é eu ver esse conceito, outra coisa é eu conectar essas ideias e colocar efetivamente. Por que sua vida não está leve ainda? Talvez isso ainda não tenha feito sentido, né? Por exemplo, tá, como que eu simplifico no meio de todo esse caos? Eu estou tendo acesso a tanta coisa ao mesmo tempo. E em que eu vou colocar minha energia? Bom, por exemplo, aqui eu vou trazer algumas convergências aqui de ideias, né? Os essencialistas, se você não leu ainda O Essencialismo, recomendo, é um baita livro, dizem que eu tenho que focar, importa, focar no essencial. O que que importa de tudo isso, todo esse caos de estímulos, oportunidades, ideias que estão à nossa volta? O que que importa? Já os estoicos, se a gente for lá na filosofia estoica, ontem até fiz uma provocação sobre o estoicismo, né? É uma corrente filosófica que está muito em alta. Por que que o estoicismo está tão em alta? É uma corrente filosófica muito prática, muito simples. Então, você lê lá os três principais filósofos do estoicismo, Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto, você pega qualquer livro deles, você entende, e aquilo é, mesmo sendo uma coisa de 2000, mais ou menos 2000 anos atrás, o primeiro filósofo estoico, que foi o Zenão, foi mais ou menos 150 antes de Cristo, e o Sêneca e o Marco Aurélio ali foi pouco antes de Cristo, o Epiteto talvez um pouquinho depois de Cristo, é ali bem no início da nossa era atual aí. Então, estamos falando de 2000 anos atrás. Apesar de 2000 anos atrás, aquilo é 100% atual. Por quê? Porque está falando de ser humano. E nós somos basicamente o mesmo ser humano da época do Império Romano. Marco Aurélio foi imperador romano, é um dos principais filósofos do estoicismo. O Epiteto, ele foi um escravo, mesmo assim era um filósofo. Os estoicos, se resumir mal e porcamente o estoicismo inteiro, ele vai falar que a gente tem que focar no que eu controlo. Então, se eu pegar o essencialismo e o estoicismo, tem um pedacinho ali, um pedaço do que me importa e um pedacinho do que eu controlo. Já dá para eliminar muita coisa. Eu posso falar assim, eu tenho que fazer só isso. É isso aqui que eu tenho que olhar, tá? Só que tem que também, se eu conseguir entender deste pedacinho o que que eu gosto, aí sim, aqui, se eu conseguir colocar foco nesse pedacinho que está entre o que importa, o que eu controlo e o que eu gosto, que é eu buscar realmente aquelas coisas que me representam, aquilo que realmente eu faço de melhor, me traz prazer na execução, ali sim, ali eu vou fazer muita diferença. Esse é o pedacinho que eu tenho que transbordar para o mundo. Esse é o pedacinho que eu tenho que estar o tempo inteiro compartilhando, generosamente compartilhando, sem esperar nada em volta. Porque o mundo vai me devolver de volta. Tá? Ah, e essa questão do que eu gosto, aqui tem uma pegadinha. Aqui tem uma armadilha gigantesca. Tem um monte de guru na internet aí. E de antes da internet eu já ouvia muito a frase assim: você tem que fazer. E essa frase destruiu muita carreira. Frase destruiu muita autoestima por aí. Que eu pego, entendi que agora eu vou focar no que eu gosto. Vou largar esse trabalho chato que eu não aguento mais. E vou pegar aquilo que eu mais gosto de fazer na vida, o meu principal hobby, a minha paixão, e vou transformar em trabalho. Perdi um trabalho, perdi um. Sempre pratiquei. Aquela paixão, ela não vai render o que eu preciso para manter as outras coisas da minha vida. Eu não consigo manter o padrão da minha vida. Eu vou me sentindo fracassado. Eu não vou conseguindo realizar o que eu acreditava, e aquilo que eu gostava de fazer começa a se tornar um fardo. Aquilo onde eu extravasava a minha energia, aquilo que era uma válvula de escape, que era um prazer, começa a se tornar um peso. Então, muito cuidado. Não é fazer o que gosta. Eu estou falando de gostar do que faz. Para você aprender. Como é que você pode aprender a ter prazer no seu trabalho de hoje? Já parou para pensar nisso? Como é que eu transformo o que eu faço hoje em algo prazeroso? Ela, mas é impossível fazer, trabalhar lá onde eu trabalho e ter prazer. Ninguém lá que curte. Ah, não, com o chefe que eu tenho, não dá. Você pode estar pensando dessa forma. Será que não? Já tentou bater um papo reto com ele, colocando de fato os seus valores, de fato o que você acredita? Dando um feedback verdadeiro. Não estou falando para você usar de grosseria. Verdade não é sinônimo de grosseria, aquela pessoa que bate no peito e fala assim, eu sou sincero. Não, talvez você seja só grosseiro mesmo. Estou falando de verdade real. Você tratar o outro como adulto. Tentar alinhar expectativas, alinhar necessidades reais. Você realmente focar no que importa, no que você controla ali naquele seu trabalho. Observar dentre aquelas atividades qual a que você se sente mais. Sente mais prazer. Eu não estou falando que um trabalho pode ter só prazer. É óbvio que não. Não pagava com ingresso para entrar lá, não recebia salário, né? É óbvio que todo trabalho envolve engolir alguns sapos. Inclusive, se você parar tudo que você está fazendo agora e focar no seu, no, no, na sua paixão, vai ter um monte de sapo que você vai ter que engolir. Vai ter que... Ah, mas eu não quero ter patrão nunca mais. Vai ter que ter cliente. Muitas vezes o cliente é pior do que o patrão. Eu tenho que aprender a lidar com pessoas, independente de onde eu estiver. Eu tenho que aprender a lidar com dificuldades, independente de onde eu estiver. A vida real, eu tenho que engolir sapo. A vida real, eu tenho que lidar com a dificuldade. Como que eu vou encontrando isso? Exatamente aonde eu estou. Ou se eu realmente achar que onde eu não eu estou é impossível encontrar, como é que eu me preparo para estar pronto para poder escolher? No final das contas, é isso. Como que eu estou pronto para estar onde eu estou? Estou porque eu escolhi, fazendo o que importa, o que eu controlo e, ao mesmo tempo, o que eu gosto. E se eu focar só naquele pedacinho, ali sim eu vou dar saltos, tanto de performance, quanto tanto de performance, quanto de realização pessoal. Eu vou sentir orgulho do meu trabalho, eu vou sentir orgulho daquilo que eu faço. Eu vou ser muito reconhecido. É natural, você não precisa se preocupar, tá? E nessa caminhada, sim, a alta tecnologia vai te trazer beleza. Ela vai te facilitar muito a vida. Então não adianta torcer nariz para a inteligência artificial, torcer nariz para esses, para os aplicativos, torcer nariz para a tecnologia que efetivamente pode fazer a diferença para suas entregas, pode te facilitar muito a vida. Tecnologia está aí para isso também. Então, eu não estou falando que você tem que se tornar um programador, que você tem que entender o detalhe da tecnologia, que tem que saber abrir o computador e resolver os problemas. Quem assistiu minha live da semana passada, minha aula da semana passada, viu que meu computador ele desligou 4 vezes durante a aula. Bom, eu já trabalhei com tecnologia. Eu sei abrir meu computador e tentar entender o que está acontecendo. Eu sei resolver 90% dos problemas que acontecem com a minha máquina aqui. Sempre brincava com a turma de TI das empresas que eu trabalhei ao longo da vida, que eu era um leigo plus. Que a hora que eu procurava eles já sabiam, ferrou. Ele já tentou de tudo e provavelmente está pior do que quando ele encontrou. Um leigo plus é o pior tipo de usuário que a turma da TI pode ter entre os usuários, né? E tecnologia é um negócio tão maluco que é só o pessoal da TI traficante que tem usuário, né? Mas brincadeiras à parte, né? Eu entendendo, eu não preciso ser esse leigo plus. Eu só preciso entender que é o seguinte, tecnologia é minha. Se você parar para pensar, hoje praticamente todo equipamento só vem com um manual de instruções porque nós temos uma lei antiga que obriga o fabricante a colocar. Porque praticamente ninguém lê manual de instrução de nada. É tudo amigável, intuitivo, autoexplicativo. Ninguém foi aí na sua casa te ensinar a mexer no WhatsApp. Só baixou e usou. Na hora que eu entendo que é fácil, que é só eu fuçar que eu vou entender, e que se eu fuçar e entender, eu vou procurar na internet, vai ter alguém para me explicar também. Tá tudo disponível. No Google eu aprendo qualquer coisa, no YouTube eu aprendo qualquer coisa. Eu vou começar a usar a tecnologia meu. Então, você não está correndo o risco de perder seu emprego para a inteligência. Você está correndo o risco de perder o seu emprego para alguém igual a você que sabe usar bem a inteligência artificial. Então, use a seu favor. É óbvio que eu uso inteligência artificial, por exemplo, no meu dia a dia. Tem muita coisa que eu fazia na unha, eu pelo menos uma primeira versão, eu vou buscar na inteligência artificial. Muita pesquisa que eu fazia, por exemplo, aqui nos meus estudos, eu sou muito curioso, né? Então, quando eu trago um conceito aqui para você, eu não vou trazer as bases, essa coisa chata parecendo acadêmico, igual a universidade, mas eu tenho muita pesquisa por trás. E eu quero ter certeza que o que eu estou falando não é uma besteira. Então eu vou atrás. Antes eu precisava ficar fuçando site de universidade, lugares que tem um monte de pesquisa acadêmica. Agora eu vou no ChatGPT e mando buscar. Onde que tem um estudo sobre isso? Me manda o link, me traz o link, tá? E vou. É muito mais rápido, tá? E também vou pesquisando e entendendo, aliado a essa tecnologia, bons métodos. E você precisa de um bom método. Ah, Alan, mas eu tenho o meu método aqui. Tá? Acha de verdade que o seu método não está dando resultado, é realmente melhor do que um monte de método que foi validado pelo tempo, já foi testado e aprovado, e tem gente muito mais inteligente que eu e que você usando esse outro método? De verdade? Eu até acho que dá para pegar um método e melhorar ele para a minha realidade. Mas o primeiro passo é eu dominar esse método. Primeiro eu domino esse método, depois eu melhoro o método. Não dá para melhorar antes de eu dominar. Eu nem sei usar. Então escolhe um bom método. Tem muito método bom por aí, tá? Então, por exemplo, um método que me mudou a vida, que é o GTD. O GTD, ele é um método de 5 passos. Você fala assim, fazer, revisar, organizar, processar e coletar. Super simples. Criado pelo David Allen. Só que não. Ele tem muitas etapas e detalhes de implantação, que se você quer realmente dominar o método, implantar o método, esse não é um método que, apesar de eu ter começado por ele, eu sei que para a maioria das pessoas é um método que, se você colocar ele em prática, ipsis literis, como ele é de verdade, ele é muito trabalhoso. Você provavelmente vai desistir no caminho. Dá para começar por outro, criar hábitos e depois evoluir para ele. Ou começar por ele de uma forma devagar, uma forma entendendo aos pouquinhos. Enfim, é um método que funciona muito. Outro método que eu conheci no meio do caminho, que claramente é um filhote do GTD, um GTD simplificado, é o DRD, do Jerônimo Temel. Ele também vai, aquelas 5 etapas, elas foram reorganizadas para descarregar, reunir, distribuir. DRD. E aí você vai se organizando em blocos. Lá tem uma organização um pouco mais detalhada. E aqui dá para você organizar em blocos, que você junta tarefas de perfis parecidos, usando recursos parecidos. Funciona muito bem, é bem mais simples para começar. Dá, por exemplo, para começar pelo DRD. Eu não vou passar aqui o passo a passo. Lá nas nossas mentorias, nos nossos programas, eu dou o passo a passo. Aqui a gente não tem tempo para isso. Dá para você pesquisar no Google e no YouTube, que lá tem tudo, conforme eu já disse. Você vai, descarrega tudo que você precisa, elimina o que você não precisa, reúne características e distribui ao longo da sua agenda. Né? Outro método que eu uso bastante, eu sempre tenho o meu tomatinho aqui, que também eu combino ele com o GTD, que hoje o meu GTD ele já está bem diferente do aplicado. O método Pomodoro é um método de ultra foco. Eu tenho déficit de atenção. Eu preciso de ferramentas de organização e atenção muito mais do que a média das pessoas. Eu não tenho o TDAH da moda aí que as pessoas pegam na balada, não. Eu tenho aquele TDAH de verdade. Tem gente que acha que tem TDAH porque perdeu a chave do carro, eu sou a pessoa que perde o carro. Eu tive que aprender a me organizar para sobreviver. Eu precisei, por exemplo, teve um ano da minha vida que foi pouco antes de eu me mudar de Belo Horizonte e entrar para a Natura, que foi uma empresa que eu passei 15 anos. O meu último ano antes da Natura, eu estava no mesmo ano fazendo uma implantação de sistema em uma empresa que eu era gerente de logística, era head de supply chain, então toda a parte de inbound, outbound era tudo por minha conta, exportação, tudo era... Eu cuidava dos processos, eu cuidava do dia a dia, eu cuidava da evolução, eu terceirizei grande parte da mão de obra, eu internalizei outras partes. Eu implantei um sistema, na época o Proteus da MicroSig, implantação de ERP, quem já viveu sabe que é uma loucura. Nesse mesmo ano, eu tinha uma namorada, eu fazia mestrado, apareceu uma oportunidade de fazer uma pós-graduação fora do país, então eu fazia mestrado e MBA, ao mesmo tempo que parte desse MBA era ensino à distância. Eu tinha uma empresa de organização de eventos, então chegava assim, e eu fazia muito baile de formatura, chegava novembro, dezembro, eu simplesmente não dormia, eu fazia tudo isso ao mesmo tempo. Preste atenção, tá aí, ó, eu tô dispersando o tempo inteiro para lá e pra cá. Se eu não tivesse organização, desse jeito, acho que não tinha sobrevivido, era de jeito nenhum, tanto que eu precisei mudar depois. Mas eu precisei arrumar formas de me organizar para construir resultado na vida. Eu precisei de foco, e atenção, isso aqui, ó, esse tomatinho que representa o método GTD, ele nasceu por causa desse timer de cozinha, né? É um timer de cozinha simples. E você coloca foco, intencionalmente, depois se dispersa intencionalmente, descansa intencionalmente. Eu rodei ele, que agora ele tá fazendo tic-tac. Mas, enfim, tem vários métodos. Tá? A gente pode falar aqui da tríade do tempo do Christian Barbosa, que, inclusive, já levei ele pessoalmente para treinar minha equipe quando eu tava na cultura. Você foca no que é importante, e urgente nunca vai se tornar importante se você conseguir realmente colocar isso como prioridade na vida, e vai sobrar um tempinho para o circunstancial que faz parte. Tem um método, a matriz de Eisenhower, que é um pouquinho, ele diverge ali do Christian, porque ele fala que uma coisa pode ser urgente e importante ao mesmo tempo, e que ali deveria estar o meu foco e o meu planejamento. Enfim, método sem vários. Você pesquisar e tem um monte, tá? Agora, tem um método que todo mundo deveria seguir. Tem um método que ele realmente faz diferença, que ele é muito eficiente, você precisa começar a dominá-lo hoje. Você nunca vai dominar ele totalmente, você precisa desenvolver ele a vida inteira. É o famoso método. Lembra ali que eu preciso focar no que importa, no que eu controlo e no que eu gosto? Se eu entender isso com clareza, eu vou ter muita tranquilidade em dizer não para todo mundo. Muitas vezes a gente não diz não porque a gente quer agradar o outro. A gente quer ser amado pelo outro. Muitas vezes não precisa ser amado, ser respeitado. Dizendo sim para todo mundo, no final das contas você não vai ser nem amado nem respeitado. Você não vai construir nada, você não vai chegar a nada, você vai fazer tudo mal feito. E o que você está dizendo sim para todo mundo, no final das contas, não vai resolver a sua vida. Para poder agradar, você está desagradando a si mesmo e não vai ajudar ninguém. Você disser sim para a coisa certa, você vai dizer não para todo o resto. Você disser sim para a coisa errada, você vai dizer não para todo o resto, inclusive o que é certo. Toda vez que você diz não para uma coisa, você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para todas as outras. Toda escolha envolve um monte de. E aí, já bem dizia o Peter Drucker, não tem nada mais inútil que fazer com eficiência que não deveria ser feito. Pense na sua semana passada. Quantas coisas você fez ao longo da semana que não vai ter impacto nenhum no que realmente importa? Quanto tempo você perdeu fazendo uma coisa, ou discutindo, ou se preocupando com o que você não tem controle nenhum? Se preocupando com problemas que nunca vão existir? Quanto tempo você gastou numa atividade que você não gosta, sabe que nunca vai gostar e sabe que nunca vai ser bom naquilo? Por que você tem que se matricular numa aula particular de matemática que você é um nota 4, sendo que se você estudar muito, esforçar muito, você vai se tornar no máximo nota 6? Ah, porque eu preciso passar de ano e ali vai me travar. Legal, eu vou fazer o suficiente para passar de ano. Só que a gente leva isso para a vida inteira. E eu fico, às vezes, querendo ser nota 5 em algo que eu sou nota 2, sendo que eu poderia só trazer alguém que é nota 8 para ficar aqui do meu lado, colocar energia naquilo que eu já sou 8 para virar 10. O que eu já sou 10 para me tornar. Então, quando a gente para entender isso, a cabeça explode. E sim, não adianta eu fazer muito bem feito e querer ser reconhecido porque eu fiz algo que é absoluto. E aí, então, nessa cruzada, tem coisas importantes que precisam ser feitas, mas não necessariamente por você. Delega. Delega para a máquina, delega para alguém daí. Delega para um serviço, contrata alguém. Quantas vezes eu dando mentoria para alguém, por exemplo, que é dono de um negócio, a pessoa, por exemplo, às vezes para no meio do dia fazer um almoço. Alguém que é um consultor de negócios, alguém que trabalha com vendas, por exemplo, eu paro ao meio-dia porque eu preciso fazer almoço para minha família. Todos os dias. Ou seja, não é nenhuma atividade prazerosa, só virou uma rotina. E durante 2 horas, entre fazer o almoço, almoçar e limpar a cozinha, 2 horas e meia, só pergunta assim: quantas pessoas almoçam na sua casa? 3. Quanto tempo você gasta isso? 2 horas e meia. Quanto você faz de negócios durante 2 horas e meia? Vou chutar um valor aqui qualquer, tá? E aí, dependendo do negócio e do mentorado, mas vamos supor que em 2 horas e meia eu faça R$ 500. Esses R$ 500, tirando a minha comissão aqui, uns 20%, estamos falando aqui de R$ 100 de comissão. Estou chutando valores, tá? Em 2 horas e meia eu faço R$ 100 para mim. Quanto custa 3 marmitex se você pedir no iFood? R$ 60. Tem 40 de lucro fora a energia que você gastou ali durante esse tempo. já percebi que não é algo prazeroso. Você não está fazendo por prazer, você está fazendo por obrigação. Automatiza. Automatizar não é necessariamente se contratar um robô. Entrar no iFood e falar, manda 3 marmitex. Significa que eu automatizei uma tarefa, eu deleguei uma tarefa. Então, delegar é necessário. É inteligente. Parar para pensar. O tempo que eu estou gastando nisso aqui, dava para fazer mais, dava para fazer menos. Outra armadilha importante, que eu não posso me deixar cair nela. Tem que descansar. Além do método Pomodoro, é eu intercalar atenção e descanso. Atenção e descanso. Qualquer atleta do mundo sabe que descanso também é treino. Eu estou falando de pausas planejadas e intencionais e pausas reais ao longo do dia. Fazer pausas de 10, 15 minutos ao longo de um tempo de atenção, um tempo de esforço. Fazer uma parada real para suas refeições, parar para tomar um café da manhã merecido, parar para um bom almoço, à noite parar para um descanso e você viver seus outros papéis. Na hora que você está ali parado, você realmente está se dedicando a estudar, se dedicando a praticar uma atividade física, se dedicando a estar presente fisicamente com as pessoas que você ama. Muitas vezes a gente chega em caco em casa, porque o dia foi pesado, já trabalhei mais horas do que devia, fazendo o que eu não gostava, fazendo o que não vai dar resultado. Eu chego em casa um caco, não quero conversa com ninguém, só me jogo no sofá, ligo a televisão e nem sei o que está acontecendo. Só vou esperar o corpo levantar no dia seguinte de novo. Não. Para. Cuida de ter um sono de qualidade. Então a importância dessas pausas é gigantesca. E numa dessas paradas, uma coisa que é importantíssima é você manter regularmente um tempo para você mesmo. A Débora, que é minha esposa aqui, ela me puxa a orelha que eu falo que eu vou ter uma reunião comigo mesmo. Mas se é reunião, não é com você mesmo. Chama um outro nome, planejamento. Eu gosto de usar a metáfora da reunião comigo mesmo. Reunião de você com você mesmo. Porque reunião a gente respeita o horário, respeita a agenda. A hora que você tem uma reunião, você está lá presente. Nem sempre presente de corpo, alma e coração, né? A ideal é assim, reservar um horário na agenda, que é um horário inegociável, que eu vou realmente estar ali presente e fazendo tudo de forma presencial, de forma intencional, com qualidade, que eu vou estar me questionando, tomando decisões, colocando no meu plano de ação, avaliando as decisões que eu tomei ontem. Então, por exemplo, eu tenho reunião comigo mesmo todo santo dia. Hoje que eu trabalho sozinho, vamos dizer assim, a maior parte do tempo, eu tenho minha equipe, pode ser que o Charles ou o Miquel já tenha entrado em contato com você aí, em algum momento, mas a maior parte do tempo é eu comigo mesmo. Eu estou ali, além da minha reunião de trabalho, estou fazendo minhas coisas de trabalho, na minha reunião comigo mesmo, eu estou questionando os resultados, eu estou questionando as minhas ideias, eu estou questionando meus valores, minhas crenças. Reserve essa reunião, esse tempo. Eu tenho horários diários que são menorzinhos, na sexta-feira eu tenho um horário maior. Então, eu estou sempre ali questionando. Claro, sim, tem que colocar na agenda. Você não coloca na agenda, vai ficar só na intenção. Você precisa ter uma agenda. Eu gosto da agenda de papel como um referencial, mas a agenda real ela está no digital. O papel que eu gosto de ir rabiscando coisas, que é uma das estratégias que eu tenho para tomar meu TDAH, eu sou muito visual, eu preciso ficar rabiscando. Muitas vezes, e quase sempre isso vai para o digital, que precisa estar num repositório único, num lugar só, né? Como diria um ditado oriental, acho que chinês, quem tem um relógio sabe que horas são, quem tem dois tem dúvida. Então, coloca na agenda e sim, segue a sua agenda. Ali significa que é prioridade, tá? Ah, Fabi, mais uma das minhas mentoradas aqui presente. Bom dia, vejo o vídeo completo mais tarde. Obrigado, Fabi. Tamo junto. E vai estar, essas aulas vão estar também lá no nosso espaço do clube, tá? Master Leaders Club vai ter acesso completo ao curso também. Depois, a hora que a gente terminar aqui, que ele sair do ar, vocês continuam tendo acesso. Bom, enfim, mas essa história de colocar na agenda, eu sei que eu já extrapolei com o horário, né? Vamos indo para 1h30 de aula, que é mais ou menos o que nós vamos ter essa semana mesmo. Agora são 10 para as 8. Amanhã nós vamos falar muito mais de agenda. O que eu fiz questão de colocar? Agenda de adulto. Criança faz o que gosta. Adolescente faz o que está afim. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, amanhã a gente fala de agenda, como é que a gente organiza isso para ter a maior eficiência possível, tá? E também, e depois de amanhã a gente vai falar de fazer o que precisa ser feito. Como é que eu consigo organizar a minha rotina para realmente isso se transformar, não em um fardo, mas em algo leve. Que hora que vira hábito, se torna leve. É meio que eu automatizar a vida, né? Então, amanhã a gente vai estar junto, mesmo bate-horário, mesmo bate-local. E como eu comentei, hoje, ao longo do dia, eu vou te mandar o material dessa aula, que vão ter algumas reflexões. Não vai ser uma transcrição quase da aula, igual eu já mandei em desafios passados, que eu mandava, às vezes, numa aula de um dia, uma apostila de 40, 50 páginas. E ninguém lia, me dava um trabalhão dos infernos para fazer. Eu terminava, às vezes, eu tive já desafios de 10 dias, eu mandava 10 apostilas, e eram 10 livros, né, vamos dizer assim, 500 páginas de conteúdo que ninguém lia. Agora, o que eu pensei? Eu vou trazer as principais ideias da aula e uma reflexão mais profunda, diferente das que eu já trouxe na aula. Então, ao longo do dia, você vai receber no seu e-mail. Então, se você não se cadastrou no desafio, entra lá em lidercorajoso.com e se cadastra lá que você vai ter acesso a esse material, tá? E tem dever de casa para agora, tá? Opa! Tem dever de casa para a gente para hoje. Porque você precisa já colocar em prática algumas das coisas que a gente falou aqui hoje, para isso já se transformar em realidade. Eu quero te ajudar a transformar sua liderança para daqui uma semana as pessoas já te pararem e falarem, você está fazendo alguma coisa de diferente. Tá legal, estou gostando. As pessoas já vão começar a perceber sua transformação em uma semana. Sim, é possível mudar em uma semana. Tá? Primeira coisa, reserva 30 minutos de hoje. Derruba da sua agenda alguma coisa, ou que não importa, ou que você não tem controle, ou que você não gosta. Derruba 30 minutos. 30 minutos, das próximas 24 horas, vai derrubar 1,48 avos do seu dia, do que você tinha pensado em fazer, para você colocar uma reunião com você mesmo. Separar. O que eu estou fazendo? O que eu quero da vida? O que eu tenho de legal? O que eu não tenho de legal? Como é que está meu plano para os próximos dias? Como é que está minha agenda de amanhã? Como é que foi minha agenda de ontem? O que eu fiz nos últimos dias? Faz essas reflexões. O vídeo vai ficar gravado aqui ao longo do dia. A ideia era deixar só ao vivo, mas eu vou deixar, pelo menos até o final do desafio, que é na próxima terça que vem. Volta, assiste, para aqui e presta atenção nessas perguntas. Tá? Então, reforçando, hoje, nas próximas 24 horas, reserva 30 minutos para uma reunião. Tá? Porque amanhã, durante a nossa aula, eu vou perguntar quem fez. Liste um objetivo profissional, um objetivo de saúde e um objetivo de relacionamento barra família para as próximas 12 semanas. Durante a sua reunião, reserva 3 objetivos para você focar nas próximas 3 semanas. São coisas que você vai colocar energia, tempo, fazer um acompanhamento. Vou te mostrar aqui ao longo dos próximos dias aqui como é que você monta esse acompanhamento. E você vai vendo o quanto você realmente está evoluindo nesses 3 objetivos. É um profissional, aposto que tem 20 metas aí no profissional. 20 metas de saúde que você colocou lá no seu definições de ano novo, já terminou um trimestre, não evoluiu nada. Um objetivo de saúde, um profissional e um de relacionamento ou família. Estamos falando de 3 metas. Qual foi a última vez que em 12 semanas você evoluiu de verdade em 3 coisas que importam muito? Em uma semana você já vai ver diferença nessas 3 coisas. Falando assim, dá para você, em 12 semanas, fazer uma grande transformação, tá? E aí, ou seja, esse desafio vai ficar para você além. Tá? No final, eu vou até abrir turmas de mentorias aqui no final, para quem quiser o seu acompanhamento mais próximo, mas você não precisa de mim para fazer isso, tá? E eu vou te mostrar nos próximos dias como você faz sozinho. Pergunta para as pessoas da sua volta, pessoas da sua equipe, pode perguntar também para sua família, mas esse terceiro ponto é específico do profissional. Pergunta para as pessoas assim, qual que você acha que é a nossa maior meta para os próximos 3 meses, para esse próximo trimestre, esse quarter agora, de abril a junho? E o que as pessoas respondem? Pergunta assim, qual que é a nossa principal prioridade? E não questiona, não critica, não justifica, não julga o que a pessoa respondeu. Só pergunta e ouve. Depois compara com o que você achou que era a principal prioridade. Vai avaliar um pouquinho, até de como está o seu senso de priorização, como é que está a sua comunicação, como é que você tem combinado isso com a equipe. E a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo da semana. Amanhã eu retomo essas atividades, mas isso aqui é importante que você faça hoje. São 3 atividades simples. Vão tomar 30 minutos do seu dia, essas conversas talvez tomem um pouquinho mais, mas é um pouquinho assim, é bem informal mesmo, para assim do lado e fala assim, qual que é a maior prioridade nossa nos próximos 3 meses? Terminando o trimestre assim, né? próximos 3 meses, o que você acha que a gente tem que focar? Vai falar um monte de coisa. Fala, não, uma. Qual dessas que é principal? E aí entende, tá? Enfim, outro recadinho rápido. Relacionado ao desafio que eu não coloquei aqui. Olha, no final desse nosso desafio, vai ter provinha, tá? No final dos 6 dias. Eu vou mandar um formulário simples para você preencher. E tem um certificado. Pela primeira vez, o nosso desafio vai dar certificado. Mas é óbvio que é para quem acompanhou e quem trouxe aqui, quem conseguiu transformar isso aqui em algum conhecimento. Por isso é uma provinha simples no final, eu não vou sair distribuindo certificado da Academia de Desenvolvimento de Líderes, que as empresas pagam caro para ter para suas equipes, eu não vou distribuir de graça, né? E as pessoas que se certificarem, eu vou mandar alguns livros de presente. Não estou definindo quanto. Vamos ver aqui. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 5, pode ser 2. Eu vou mandar alguns livros de presente autografados para sua casa, mas aí tem que ficar até o final, se certificar e preencher. E se você está aqui e não preencheu ainda seu diagnóstico também, aqui nesse desafio eu estou trazendo um diagnóstico individual, tá? Entra lá em lidercorajoso.com, faz a sua inscrição. Se você não recebeu por e-mail o seu diagnóstico, me manda no WhatsApp, tem um botãozinho lá que você fala comigo ou com alguém da minha equipe. Eu te mando o link para preencher o seu diagnóstico. O diagnóstico é individual, você vai saber como está a sua liderança à luz de tudo que a gente vai falar ao longo dessa semana. E além das aulas do desafio, lá tem aulas extras. Eu deixei algumas aulas gravadas e, assim, o seu diagnóstico vai te levar para uma aula específica para você. Ou seja, o nosso desafio vai além dessas aulas ao vivo, ok? Ó, o Thiago Rick falando assim que está curtindo. Excelente, Alan. Obrigado, Thiago. Valeu. E amanhã a gente volta, então, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. E aqui, para fechar, trago o Tim Ferriss. Tim Ferriss também, quem me acompanha, sabe que eu adoro e que tem muito a ver com muito. Tem muita coisa que a gente vai falar ao longo dessa semana que veio aqui. Ó, aqui ó, a Vivi falou que já preencheu e já recebeu as aulas extras. E ficou bem legal, né, Vivi? Eu criei esse assessment com base em muito dos conceitos que a gente está vendo aqui. E ele é bem simples. Você vai gastar poucos minutos, tá? Tim Ferriss traz que a diferença entre ser ocupado e ser produtivo está no valor das tarefas. Está valorizando suas escolhas, o que você vai fazer hoje. Queria agradecer quem ficou aqui até o final. Queria agradecer quem assistiu por uma gravação. Tá, a ideia, o ideal é a gente assistir aqui ao vivo para terminar aqui às 8 da manhã, ó, são 7h57, já partir para o dia, colocando em prática tudo isso que a gente conversou, já começar a sua terça-feira, começar a sua semana, efetivamente colocando em prática, tá? E para fechar aqui a aula de hoje, né, eu vou trazer aqui um manifesto que tem a ver com o livro, que é o manifesto do líder corajoso, né? O manifesto de um decisor corajoso que toma decisões de verdade, não fica enrolando, e participar e colocar em prática tudo que a gente está falando, são decisões, são escolhas. Eu estou falando de escolher melhor. Tá? Então, eu vou trazer aqui o nosso manifesto, e eu vou trazer aqui um fechamento da aula diferente. Não vai ser só uma vinhetinha igual no início, apesar de que ficou bem legal essa vinhetinha que eu fiz aqui no início, né? Mas, enfim, para você refletir, colocar em prática também. Repensar o seu jeito de agir. Beijo pra você. Ah, e hoje, 18h26, você vai ter que me aguentar essa semana, hein? 18h26, tô com uma live aqui com o Pedro Aquino. Pedro, ele é tech leader em uma startup gringa, ele trabalha para uma empresa da Áustria, tem na equipe dele gente da Índia, da Holanda. Nós vamos falar sobre empregabilidade, nós vamos falar como conseguir um emprego fora, como é que lidera pessoas de muitas culturas, muitos fuso horários, um papo bem legal. 18h26 a gente está junto aqui ao vivo. E daqui a pouquinho subo também, vou gravar e subir aqui a provocação do dia. Vamos que vamos. Beijo, até mais. Tchau, tchau.
Nós, os decisores corajosos, acreditamos na força indomável da liderança visionária para navegar pela incerteza da era pós-digital. Compreendemos que o futuro pertence àqueles que se atrevem a desafiar o convencional, a abraçar o risco e a transformar a incerteza em oportunidade. Somos defensores da inovação, não apenas como um meio de superar desafios, mas como um estado de espírito. Rejeitamos a noção de que sempre fizemos tudo assim é suficiente. Em vez disso, buscamos incansavelmente novas maneiras de pensar, agir e liderar. Acreditamos que a verdadeira liderança é medida não pelo número de seguidores, mas pelo impacto que criamos e pelas mudanças positivas que inspiramos. Liderança é influência. cada um de nós tem o poder de influenciar mudanças significativas, independente de nossa posição ou tipo. Valorizamos a coragem sobre a conformidade, a ação sobre a hesitação. Estamos comprometidos em tomar decisões corajosas, mesmo diante da incerteza, porque é na incerteza que as maiores oportunidades são encontradas. Reconhecemos a importância da agilidade cognitiva, da resiliência emocional e da adaptabilidade estratégica. Estas não são apenas habilidades a serem desenvolvidas, mas fundamentos sobre os quais construiremos nossa abordagem, a liderança e a tomada de decisão. Acreditamos na força da diversidade, da inclusão e da colaboração. Sabemos que as melhores ideias surgem da convergência de diferentes perspectivas, experiências e habilidades. Juntos somos mais fortes, mais criativos e mais capazes de enfrentar os desafios do amanhã. Comprometemos a liderar com empatia, a ouvir ativamente e a comunicar com clareza. Entendemos que a empatia é a chave para construir equipes engajadas e leais, e que a comunicação eficaz é essencial para a liderança influente. Estamos dedicados ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento pessoal e profissional. O mundo está em constante evolução e permanecer estagnado é retroceder. Portanto, buscar incansavelmente expandir nosso conhecimento, habilidades e perspectivas. Juntos, somos os decisores corajosos. Estamos moldando o futuro do trabalho, da liderança e dos negócios. Estamos criando um legado de inovação, impacto e inspiração. Nosso compromisso é com um mundo onde cada decisão corajosa abre caminho para novas possibilidades, transformando não apenas nossas organizações, mas a sociedade como um todo.